sairia bem hoje?
O capitalismo, o patriarcado, o Bolsonaro.
Sim, mas também ia cair muito bem um comentário nesse episódio, né?
Verdade, eu tô morrendo de saudades de gravar comentários.
Pois é, eu também. Bem que o pessoal que tá ouvindo aí podia ir lá no site do Leitor Cabuloso e deixar um comentário.
Ou se achar mais fácil, pode também marcar a gente nas redes sociais. Arroba é arroba Leitor Cabuloso.
Sim, inclusive a gente vai ler o seu comentário em live lá na twitch.tv/casaldepodcast.
A gente vai ler e comentar de quarta-feira, sempre a última quarta do mês, às 19 horas.
Mais conhecido como 7 da noite.
Isso.
Então tá bom. Então tá combinado.
Temos um date.
É isso.
Dorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Tá começando o Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Ana Ruschi e hoje nós vamos falar sobre o conto Malus Restituta, escrito por Tiago Ambrosio Lage. Eu disse nós, pois hoje eu tenho a companhia de... O Basso, se apresente.
Oi, pessoal, eu sou o Basso, faço parte aqui do programa do Pindorama, a nossa revista de ficções científicas em revista digital, gratuita, super específica, adoro.
E queria também chamar a Pilar para dar um oi aqui para nós.
Olá, pessoal, eu sou a Pilar Boom. Sou poeta, sou professora de literatura e é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito animada.
Estou muito animada. Sidney também nos deu um oi aí.
Olá, olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu sou só eu mesmo, eu tô por ali e no final eu digo de onde eu vim. Tô nervoso aqui na casa nova, gente.
Não,
eu
fico inconveniente ficar, quando não, eu tô nervoso. Não, fica à vontade, tá em casa, tá tudo em casa. Bom, se você escuta a gente ou se é a primeira vez que tá escutando, nossos episódios são divididos em três blocos. Então, primeiro a gente conversa um pouco sobre os dados de publicação do conto. Depois a gente fala um pouco uma sinopse sem revelar muito a história. Mas, no segundo bloco em diante, nós vamos tratar mais profundamente dessa história. Então, e depois no terceiro, a gente fala um pouco das nossas impressões pessoais e tudo mais. Então, dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Malus Restituta e sobre seu autor, o Tiago Ambrosio Lage.
A Coisa.
Muito bem, Tiago Ambrosio Lage, ou Thumblage nas redes, ele é um professor, cientista, doutor em biotecnologia e escritor que vive no Tocantins. Ah, agora entendi, porque o conto também se passa em Tocantins, olha só. Suas publicações mais recentes incluem os contos A Cidade do Átomo, publicado no projeto Futuro Infinito do Sesc de Osasco, The Witch Dances, na Eita Magazine, e Teste Anti-Turing, na coletânea de contos de ficção científica de autores LGBTQI+, Violetas, Unicórnios e Rinocerontes, pela editora Patuá. Cara, fiquei muito interessado. Teste Anti-Turing, agora vou querer ver isso.
É, muito legal esse conto.
Ele é co-host do podcast Incende na Escrivaninha. Temos um bairrismo aqui, pelo jeito, né? No convidado de hoje. Né? Podcast sobre livros e o mundo, ao lado de Vanessa Guedes e nossa amiga Ana Rush, que está aqui conosco hoje.
Então, gente, se eu for tendenciosa, vocês já sabem que o Tumblage é meu amigo.
O conto Malus Restituta foi publicado em fevereiro de 2021, nessa deliciosa revista Maçã do Amor, para celebrar o amor, segundo as palavras da editora Luísa Scheid. Scheid é o sobrenome dela?
Acho que sim, acho que é isso mesmo.
O conto contou com a edição de Ana Farias Ferrari e revisão de Thaís Rocha. A seguir, a nossa amiga Ana vai fazer uma sinopse do conto, A gente recomenda para vocês que já tenham lido, né, o conto antes da gente passar para essa parte da discussão, considerando que o conto está numa revista gratuita, é fácil, tem o link lá no post para vocês baixarem. Isso fica meio que um aviso de spoilers, mas também é um convite para vocês irem e fazer a leitura desse conto, que é muito bom e ele é muito curtinho também, gente. É super rápido de ler. Clique então ali no, na descrição do episódio para vocês conseguirem ter acesso ao conto ou procurem pela revista Maçã do Amor. E aí depois vocês voltam para cá para continuar com a nossa conversa. Ana, por favor, então, a sinopse do livro.
Vamos lá.
Do conto. Conto, desculpa. Sinopse do conto.
Então vamos lá. Rubens retorna a Palmas para trabalhar durante uma semana na cidade em que passou a primeira metade da vida. Nessa capital futurista, com jardins, hortas e com matriz energética renovada, Rubens começa a se recordar de Flávio, com quem a vida havia selado um noivado no passado. Divagando sobre o passado, Rubens vai ao bar Pomo Dourado. Surpreso, descobre que ali conseguiram trazer a maçã de volta da extinção, porque o fruto estaria extinto. E conseguem produzir sidra, sem ser uma sidra sintética. A última vez em que bebeu sidra legítima foi quando se casou. Nisso, reencontra o amado de 22 anos atrás, investiu em ressuscitar as macieiras, continuar lindo e desejando reatar com o antigo marido. Passeando entre macieiras, os dois decidem ficar juntos numa história digna de amor.
A Estrada.
É, vamos lá então. Que emoção,
ixi,
hein,
agora
gente?
Deve dar até uma...
Que emoção. Estamos precisando de
coração.
Eu vou ler um textinho do conto, narrado em primeira pessoa pelo Rubens, que é o nosso protagonista, né? Que ele retorna a Palmas e está nesse bar, o Pomo Dourado. E ele fica impressionado ali que a sidra é de maçã de verdade e não sintética. Então eu vou ler um pedacinho para você, ouvinte, escutar aí um pedaço do conto. Logo estou com um folder em mãos, lendo a descrição minuciosa de como conseguiram, a partir de mudas de plantas frutíferas locais, engenharia genética, enxertia e cruzamento, trazer a maçã de volta da extinção. As técnicas de cultivo e manejo da planta no clima quente foram trazidas por um especialista dos antigos macieirais cearenses. Malus restituta era o nome proposto para a espécie resgatada em substituição à extinta Malus domestica. Então, nessa passagem, a gente tem a explicação do título do conto, que é esse nome aí de uma espécie, enfim, fictícia, né? E também sobre o retorno desse amor antigo e esse tema ecológico também que vai permear toda a história. Então, eu queria escutar vocês, primeiro a Pilar, depois o Sidney, depois o Basso. Como é que vocês sentiram esses dois temas no conto, né? O amor e a retomada ecológica.
Opa, já começa comigo. que responsabilidade. Malus restituta, eu realmente fiz essa leitura de que não era só a restituição dessa maçã, né? Mas o reencontro com o passado, com outro Rubens, um Rubens que não tinha toda essa pressão, né, de ser um cara de sucesso, né, ter que ficar se explicando do porquê que ele não envelhece, em virtude da terapia gênica, né? Um Rubens antes de tudo e uma restituição do amor também, né? Da possibilidade do amor para esse personagem. Eu acho que essa ideia de amor e a retomada ecológica, ela está presente em quase tudo, né? No conto, porque além de falar sobre a relação desses dois homens que se amavam tanto, fala da própria relação com o vínculo da memória com a cidade, né? Então, como que essa cidade foi sendo ressignificada e revivida, né, por essa personagem. Eu estive em Palmas e depois acabei descobrindo, fazendo pesquisa para a gente conversar hoje, que eu estive em Palmas logo depois que a praia, né, essa praia que aparece no conto foi criada, logo depois que a própria Universidade Federal do Tocantins foi criada, foi bem ali no início dos anos 2000, quando eu estive a primeira vez na cidade. Então, me traz muito fresca essas recordações, essas memórias. E Palmas é uma cidade planejada, né? Então, essa ideia da matriz energética, de libertar o rio, de trazer todas essas possibilidades da natureza como uma narrativa mesmo, né? É, se contrapõe com essa ideia de que o planejamento da cidade, do sucesso, do futuro, estaria somente numa construção de cimento, né? Mas um resgate dessa natureza que é tão presente na cidade, é tão emblemática. Então eu acho que tem a ver também, não apenas com o amor entre eles, mas com esse amor a esse outro eu que teve a possibilidade de experimentar essas questões. Não sei se está muito abstrato o que eu estou falando, mas me deixou muito acalentada, né? Porque, de fato, a possibilidade da ecologia e da questão da apropriação orgânica da coisa como matéria de ficção científica me agrada muito, me deixa muito feliz, assim, eu gosto bastante. E tenho reparado que os autores estão trazendo essa temática muito fortemente para dentro das suas obras.
E você, Sidney, conta aí o que você sentiu, o que você gostaria de colocar?
A minha primeira impressão é perceber o toque de quase literalidade no fato de ser a maçã que une a memória dos dois, né? Está numa revista chamada Maçã do Amor, não sei se o Thiago fez de propósito, né? Mas é a maçã do amor deles dois, né? E aí é interessante perceber como essa relação do sujeito humano, né, e social com o dado natural, ela muitas vezes, e principalmente na ficção científica, parece que são coisas dissociadas, e no conto o que mais impressiona é como isso está integrado com o fato de que é esse fruto, né, esse personagem biológico, né, que também é permanente na história desses dois personagens sociais. E a gente entender quão importante é a gente relembrar que nós também somos sujeitos biológicos também, né? Nós, os seres humanos, também são sujeitos naturais que agem socialmente, mas isso não significa que precise ou deva haver uma separação da natureza e da sociedade, da cultura e tal, e das nossas relações entre nós e a natureza, porque o mais tocante no conto é como a Sidra e, por extensão, a existência de maçãs biológicas ainda, né, sem serem artificiais, a Sidra sem ser sintetizada, guiou o relacionamento deles até certo ponto e como isso também ancora a própria memória do Rubens. Essa é a memória mais tocante, afinal de contas, foi a última, a lembrança mais forte, né, o fato dele ter conseguido tomar uma Sidra de maçãs naturais no casamento 22 anos antes. E como a maçã, e por extensão a natureza, né, o dado biológico, ele está intrinsecamente ligado ao dado afetivo e o dado relacional entre os personagens. Então, a gente separar essa separação, por extensão, e isso é o que me encantou mesmo no conto, é que essa separação de vida social, né, vida artificial e vida natural, ela não existe, ela só existe do ponto de vista teórico, né, verbal. Na prática, ela não se verifica porque tudo é natural, né? Até o que a gente faz.
Perfeito.
Então, né? Nada no mundo é sobrenatural. Tem uma frase que, eu não sei se alguém é um filósofo, um cientista que diz isso, que nada é sobrenatural, né? Que se tudo acontece no universo, tudo é natural, né? Tudo que acontece aqui. Então, entender que essa relação entre o humano e o não humano, né? Nesse caso, né? Ela transcende ao que a gente esperaria, por exemplo, de relações meramente humanas, e como é que é fácil hoje em dia a gente se esquecer disso e achar que a gente está autônomo no mundo, né, como se fôssemos organismos independentes dessa cadeia de relações que é o universo, que é a natureza e que somos nós também, porque nós também somos natureza. E relacionar isso com o amor, né, e essa relação também até arquetípica, né, da maçã com o amor, tem toda essa questão do fruto proibido e do primeiro casal lá, essa coisa meio bíblica também, né? Eles estão lá e o reencontro deles se dá também no meio de um jardim cheio de macieiras, né? Num pomar. E traz um pouco também, evoca um pouco essa tradição e esse arquétipo de saborear o fruto proibido. Por que que é proibido também, né? Nesse contexto a gente entende que ele é proibido porque ele acabou, né? Então ele é raro, né? Aí no contexto do conto ele é raro, né? É como se fosse uma releitura desse arquétipo para a ficção científica e para esse contexto em que a natureza foi destruída e aos poucos está sendo restaurada, o que é bem encantador de ver, né? Como a Pilar observou anteriormente, até no observar aí do Rubens quando ele chega em Palmas e como a paisagem se modificou e como é importante as paisagens para os nossos afetos.
Claro,
eu posso comentar de novo, Carlos? Não, porque eu achei muito perfeito o que ele falou, e de fato é isso, né? E acaba dando uma ideia de que essa proibição, esse amor que é interditado, ele volta a ser possível, né? Ele existe ali. E uma coisa que eu achei muito curiosa, gente, porque eu não sabia que cidra era feita de maçã. E aí eu descobri, eu falei, meu Deus, é feita de maçã, porque eu quase não tomo cidra, porque eu achava que a cidra era de uva e eu não gosto de uva. Então agora aqui, ó, já vou tomar cidra de maçã.
É porque a cidra mais famosa, mais popular, ela não é muito gostosa, digamos assim. Tem cidras melhores.
E tem o quê de... Do Blade Runner, né? Tipo, do... Né, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Que no coisa lá do Philip K. Dick, eles querem... O cara quer um animal...
De verdade.
É, original, não sei, é tipo, original, natural, né? E porque só tem os bichos artificiais, né? Então aqui também orgânico. É uma coisa assim, né? Eu acho muito legal essa ideia de que a gente tá perdendo coisas que são naturais, que a gente tá levando elas à extinção e muito provavelmente vai ter uma época que as pessoas não vão conhecer mais determinadas coisas. E aí, às vezes, são coisas simples, como uma maçã, que agora só tem coisa sintética. E aí você fala, putz, eu consegui recuperar isso que era extinto, né? A gente já tá passando por isso... Hoje, com muitas outras coisas, né, mas que normalmente são coisas que não são tão acessíveis a todo mundo, como alguns animais, alguns tipos de ser vivo, e aí ali o cara coloca algo que é extremamente comum, que é maçã, e aí parece que dá um sentido maior de urgência, né? Fala assim, cara, se a gente perder as maçãs, que tipo de mundo que a gente tá, né? Que não cresce mais esse tipo de árvore que a gente tinha acesso geral, todo mundo tinha, né?
É, o milho, quando não é transgênico, né? Ah, desculpa te cortar, mas o milho no Brasil geralmente é transgênico já, né? Então, sim. É interessante também começar a pensar nisso, né?
Isso tá expresso numa passagem, que é quando ele chega no, chega no pomo de ouro. Depois ele vem a descobrir que o cesto de maçãs é de maçãs orgânicas, né? E ele não tinha percebido, porque está imerso num mundo tão acostumado a tudo ser sintético que... Ele passa despercebido, né, o que é orgânico de verdade. E essa
relação passa,
essa
inclusive, da maçã com o amor dele. Fica até meio literal, né, porque era algo também que ele achou que tava perdido, mas na verdade não tava, né. Era algo que achava que não dava pra recuperar, mas era possível ser recuperado, né. Tipo, tem algo que ele encontra a maçã no mesmo lugar que ele encontra, tipo, o amado dele e recupera o amor, né. É quase que... não é nem um pouco escondido que o Thiago fez. Eu vou colocar um paralelo bem claro, né, bem objetivo entre essas duas coisas.
É isso. É, eu vou...
Só pra terminar...
Fala, terminamos. Quer falar?
Eu fiquei muito emocionado com o final do conto, porque eu gostei muito daquela... Quando o Flávio vira e fala pra ele, né, tipo, não, eu criei isso daqui porque eu precisava fazer alguma coisa com aquele sentimento que eu tinha por você, e eu precisava, eu poderia ter ido fazer a terapia.
Pode falar, tô te ouvindo.
Ah, tá, achei que você ia comentar alguma coisa. Que é...
Não, acho que mexi.
Que ele falou assim, olha, eu precisava fazer alguma coisa com todo aquele amor que sentia por você, eu poderia ter ido fazer a terapia gênica, né, que eles falam lá, que é o rejuvenescimento, né, que o Rubens faz, eu poderia ter tido um outro filho, quer dizer, eu poderia ter investido o meu dinheiro, o meu tempo, o meu esforço nisso, mas eu precisava criar isso daqui porque, assim como você, eu também tinha essa questão desse amor que não estava bem resolvido. E assim, a gente é preparado muito pela expectativa, né, tipo, do Rubens, de se vai encontrar ou não o Flávio. Eu gostei muito esse suspense todo que ele criou, né, que o Thiago criou. Eu fiquei muito realmente pegado e falei, cara, ele tem que aparecer, né, ele vai ter que aparecer. Mas eu falei, e aí quando ele aparecer, né? Porque a gente já foi depositado com uma expectativa gigantesca, tal qual o Rubens estava com uma expectativa gigantesca, né? Se acontecesse aquilo ali. E eu tava um pouco com medo quando aparecesse, né? E aí ele vem, e aí quando ele traz, você fala, puto, o cara tá, né, com um filho, tá casado, né? E aí tudo mais, aí você fala, pô, numa situação comum que a gente pensaria, né? Tipo, o normal não, né? O que acontece mais no... Na maioria dos contos seria, pô, um amor impossível, né? Pô, isso é uma coisa que vai ficar pra outra vida. E aí eu adoro, porque, assim como minha amiga Larissa Siriani fala, né? Tipo, 90% dos problemas de romances amorosos seriam resolvidos com poliamor, né? Ou no mínimo com algum tipo de um relacionamento não mono, né? E aí eu acho ótimo, porque a solução é muito mais simples. Falei assim, não, a gente pode sim viver né, tudo isso, né? Eu tô numa relação com essas outras duas pessoas que é que a gente consegue daí se permitir isso. E aí você fala, puta que pariu, sabe? A solução é muito mais simples, né? Do que a gente pensava, tipo...
E é por isso que é um conto, não é um romance, né?
Mas ô Bárcio, vou te falar, é, na hora que ele entra e começa a conversar com a moça, né? Que a gente vem a descobrir que é a filha do Flávio, eu já tinha sacado. É, eu já tinha sacado. Eu falei, danada, essa mulher é filha do cara. Sim.
Mas você tinha sacado assim, que ia resolver com poliamor no final? Tipo, ah...
Não tinha sacado. Porque aí eu já fiquei mais assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? É, mas eu já tinha sacado que era filha e que ia ter uma espécie de um embrólhozinho, né? Só que, na verdade, esse embrólho, essa confusão, ela só se realizou na minha cabeça, né? Porque quando...
É isso que eu ia comentar. É, só existe esse conflito na cabeça da gente porque a gente tá embebido
Perfeito.
Nessa mentalidade
Perfeito.
Heteronormativa
Total.
E toda da, como é da uhum. monogamia compulsória, né?
Uhum.
E aí a gente acha que vai ser assim, e aí o caminho tá trilhando pra ir, e ele quebra a nossa expectativa, não porque ele faz um grande plot twist, mas porque ele brinca com as nossas expectativas sociais e o que é construído agora. Então a gente tá esperando o de praxe.
Ou seja, o futuro.
Para um pouco, eu não preciso de uma... É, eu não preciso de uma grande sacada literária, eu só preciso Sim. desafiar o status quo mesmo aqui.
Isso é maravilhoso.
E é engraçado Incrível. Isso, né? Uhum. O quanto que o nosso status quo ele é tão fechado, e isso pra um milhão de coisas, tá? Não só relacionamentos, mas que é preciso uma coisa muito pequena pra você já contornar isso, né? Então, eu gosto muito porque realmente a saída era muito mais simples. Na minha cabeça, sim, tava se criando isso, e aí você olha e você fala, tipo, não. Tá ok, a gente vai, já conversei com a galera aqui, já tá tudo certo. E aí, tipo, é realmente, a Domênica nesse momento, ela falaria, né, que tem algumas coisas que são muito simples, né, tipo, sei lá, o Breaking Bad, chega o Walter White aqui, se fosse aqui no Brasil, o senhor tem câncer, tudo bem, o tratamento começa no SUS semana que vem, sobe crédito, né, tipo, acaba a série. Né? Foi mais ou menos isso, igual o Cid falou, realmente, né, tipo, ah, aqui ia virar um romance, porra, gente, humor proibido ou não, La La Land, né, tipo, nossa, toda aquela vida que eu poderia ter vivido e não vivi. Aqui não, tipo, não, tipo, poliamor, sobe crédito, tá ligado? Acabou.
Não,
eu acho maravilhoso.
É maravilhoso, e retorna essa ideia também, né, da a maçã que é, restituída, né?
Não, e a ideia que a gente tem de memória, que é sempre de resgatar passado, né, aqui vai se vai se construindo uma ideia de resgatar o próprio futuro, né? Então, o amor como essa possibilidade de futuro e de resgate de uma série de questões, né? Para esse cara que estava ali numa situação extremamente metódica, né? Não, eu preciso ir lá trabalhar, fazer as coisas, né? Ter sucesso, não sei o quê. Para ele se abrir para todas essas experiências que ele já tinha vivido e que ele ainda pode viver. Porque inicialmente ele tem que fazer uma escolha. E até uma coisa interessante, né? Porque a gente fica com uma raivinha do
Rubens,
né?
Nossa, não, momento nenhum.
A gente fica bravo com ele. Não, eu fiquei. Mas assim, eu gostei da construção dele porque eu falei, é isso mesmo. O Rubens não é uma personagem plana, é uma personagem complexa, né? Não cai naquele maniqueísmo. Mas quando ele foi embora, eu falei, por que que você foi embora e abandonou ele? Mas de novo, essa ideia que a gente constrói na gente mesmo, né? Em virtude de todos os discursos, de que, pô, o cara não podia ir lá e fazer
um
grande trabalho.
Eu achei até interessante o rompimento deles, assim, que o Thiago conseguiu colocar em tão poucas palavras, né? Que era aquelas situações, tipo, de que terminou não porque eu não te amo e você não me ama, mas terminou porque tem situações da vida que nem sempre dá pra continuar junto, né? Foi uma coisa muito simples. Você olha, eu preciso ir, né? E o outro fala, eu preciso ficar. E sabe? E é tão simples quanto isso. Fala assim, tudo bem. Então, a gente não pode mais ficar junto por conta disso, né? É muito, muito
Exato.
Simples, assim. Eu não tô falando aqui de uma maneira pejorativa, não. Eu gostei que realmente foi... É uma coisa simples. Tipo, a gente se ama, mas a gente não consegue ficar junto neste momento.
E você falando isso, pra mim, a grande virtude do conto é a simplicidade. É como ele resolve tudo
Perfeito,
com Cid. Muita simplicidade. Não uhum. confundir simplicidade com simploriedade, né? Ele não é simplório, ele é simples, é delicado em todas as resoluções, sem deixar de ser extremamente profundo. E só um comentário final, porque aí eu fiquei pensando sobre essa restituição do relacionamento e como o Rubens estava preso ao passado e como isso se verifica no corpo mesmo
Total.
Dos dois. Porque o Rubens ele fez a terapia e ficou preso no corpo de 22 anos atrás, ao passo
isso.
que o Flávio... É Flávio. Ele não, né? Então ele envelheceu. Parece que o Rubens queria pegar de onde pararam, né? Pra recomeçar e como se nada tivesse acontecido. E quando ele encontra com o fato de que o Rubens, além de transformar a vida inteira, né? Com toda uma família já formada e tudo que ele fez pra fazer a maçã em prol desse amor, ele também envelheceu. Isso também implica no fato de que essa relação, por mais que ela esteja restituída, ela não é a mesma. Assim como a maçã não é a mesma, né? Das que a gente teve, mas eles vão ter que construir agora uma relação nova a partir desse momento e dessa nova realidade que eles estão. Então, não é o sonho de recuperar o amor perdido, ele não se concretiza do modo idealizado como o Rubens fazia.
É um
fazia,
novo amor,
um modo
né?
Muito não mais pragmático.
O amor antigo, né? Foi feito um novo agora,
E eles vão viver uma relação nova, não
é
uma relação
de interessante que na conversa que ele vai ter com o do Flávio com o Rubens, eles colocaram como se tivesse assim um marco zero, que foi o rompimento. E aí toda a conversa que eles iam ter naquele dia, ele fala assim, a gente pode conversar de tudo que aconteceu depois disso. Sabe, e aí, agora que o Cid falou, pra mim faz muito sentido isso, né? Porque o Flávio, ele tá projetado pro futuro, né? E o Rubens tá preso ainda no passado. Então quando ele chega pra conversar ali no Pomo Dourado, ele fala, a gente pode ir desse ponto aqui do rompimento pra frente? A gente vai discutir, e amanhã a gente discute outras coisas, mas hoje pode ser, então eles foram discutir tudo que teve depois, né? Não foi discutir o passado, o rompimento, né? E aí é interessante que daí quando o Rubens vem trazendo essa parte do passado, como o Cid falou agora, a ideia do Flávio não. Eu falo assim, tipo, não, tipo, deixa isso pra lá. A gente pode viver o futuro daqui em diante, né? Então é interessante como eles estão... Seriam meio que o que eu acho que é sempre o que dá muito certo em qualquer parceria, de qualquer coisa, profissional, pessoal, tudo. Eles são aqueles opostos complementares, né? Né? Tipo, eles vão se complementando porque cada um tá num tipo de visão que, ainda apesar de parecer ser oposta, elas estão, de uma certa forma, elas se complementam.
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Vamos para o nosso terceiro bloco. Eu queria falar um pouco a respeito da criação de mundo desse conto, né? Eu até vou recuperar uma coisa que o Sidney acabou de comentar, que o conto ele é relativamente simples, mas sem ser simplório, né? Porque tem um cuidado com a escrita, não no sentido de ficar polindo muito, mas que é bem preciso a escolha dos elementos que são feitos para criar esse mundo, né, onde o conto se passa, né? Então, a gente percebe isso quando a memória vem e vai, então, para quem leu, percebe claramente que a gente tem esse passado e esse presente o tempo inteiro intercalados, né? Tem a invenção da terapia gênica para o Rubens, para ele se parecer com 20 anos na aparência, embora ele seja muito mais velho. Tem a descrição das comidas, gente, que sempre é minha parte favorita. Então, eu vou ler um trechinho da pamonha do pastel, liberando seus vapores que se enrolavam num fio de queijo derretivo que se esticava. Tem a descrição dos avanços tecnológicos. Quer falar, Sidney, do pastel?
É porque eu gosto muito que acabou. Nossa, a maçã, mas a pamonha não fez, não. Graças a Deus, fiquei muito tranquilo.
Olha, mas se acabar a pamonha, acaba tudo pra mim, gente.
Pamonha restituta. E aí tem a descrição... Tem a descrição dos avanços tecnológicos também, né, na proteção ambiental. Então, uma frase que até a Pilar citou antes, né? O rio Tocantins, agora livre, corre centenas de metros à frente e a vegetação na região antes submersa parecia se recuperar. Então, sempre contrastando esse antes e depois, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco aí sobre essa criação de mundo, narrativa, alguns detalhes de escrita que a gente não comentou. É essa a minha proposta aí. Acho que podemos ir na mesma toada.
Ih, gente, vi que eu antecipei.
Pode antecipar, pode antecipar.
O Rio Tocantins. Mas essa coisa da comida, né? Adoro comer. E essa cena que eles descrevem, a questão das comidas, né? Me lembra muito essas feiras que tem, porque o Tocantins antigamente era Goiás, né? Então eu fico sempre puxando a sardinha. Ai, mas já foi Goiás. Hoje em dia tá numa região norte, mas já foi Centro-Oeste. Mas é muito comum pra gente, assim, tanto nos lugares que eu já tive aqui no Centro-Oeste, né, Goiânia e Palmas também, quando eu estive lá, essas feirinhas que acontecem à noite e que tem várias coisas, inclusive comida, e essas comidas que a gente ama, pamonha e pastel. Eu realmente, se eu ficar sem pamonha, a minha vida, não sei pra onde ela vai. Mas, assim, é bonito porque é um lugar de encontro, né? Então, ter essa memória que também é sensorial, né? Porque a gente quase... Quando descreve a cena, eu quase posso me ver sentadinha com eles numa mesinha de plástico, comendo com eles e vendo a cena dos dois juntos, né? Então é muito bonito, porque também traz essa questão afetiva que é da ordem das nossas lembranças e das nossas expectativas, como se fosse a nossa identidade mesmo, porque essas coisas fazem parte da nossa identidade, né? E é muito bonito como a memória, esse vai e vem da memória, são essas invasões, né? Porque são dois narradores diferentes que a gente tem ali. Então eles meio que, como o rio que corre livre, a memória corre livre também no conto, né? Ela sempre traz essas questões que são muito caras para essa personagem. E eu, de novo, falo sobre essa praia porque, de fato, ela é muito bonita. Quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer e tudo mais, é uma praia realmente muito bonita. E tem essa ilhazinha. A descrição que ele vai fazendo pra gente me colocou muito de volta, né? De quando eu estive nesses lugares, de quando eu pude participar dessa vida ali. Então, é muito interessante como a narrativa traz essa criação do mundo como, de novo, nada muito estrambólico, né? Tipo, não, né? Nada muito absurdo, né? Além do trem-bala, que eu amei o trem-bala norte-sul, que facilitaria muito a nossa vida no Brasil, né? Assim, mas, assim, não tem, assim, um negócio, assim, tem as hortas na cidade, né? Essa preocupação com a matriz energética. Mas a grande sacada da tecnologia, como o Sidney estava comentando, é justamente esse resgate do ser humano com a natureza, né? Então, é bonito de ver, as coisas reaparecendo, né? O rio correndo livre e a natureza reaparecendo. E essa conexão, porque, de fato, estamos muito apegados a questões que não fazem muito sentido, né? A gente se desconecta completamente da natureza e vive numa correria da cidade que hoje a gente sabe, por exemplo, aonde que está levando a gente, né? Aonde que nós estamos, aonde que nós chegamos. E até me lembra um pouco, não sei se eu estou falando uma besteira muito grande, mas me lembra um pouco até a ideia do próprio Krenak, né? De como o ser humano se vincula com outras formas de vida, né? Porque para a gente as organizações, elas são, de repente, meramente humanas, talvez nem com os animais, né? Mas voltar a essa ideia de que a gente precisa se conectar com o lugar que a gente mora, com uma árvore, com um rio, com uma praça, com um determinado animal, como o Basso comentou, né? Que aparece no livro do Kay Dick, né? Essa vontade de interagir com coisas que a gente não tem. E aí me faz pensar se a gente vai esperar realmente tudo isso se desmoronar e se destruir para começar a dar valor, né? Porque, no conto, o valor disso é muito especial, é muito grande. Até uma cidra que, em geral, a gente nem acha tão gostosa, ela vira uma coisa muito importante. Porque é um dado da nossa capacidade de sermos mais humanos do que já somos em virtude dessas conexões.
Não, foi bonito. O amor como tecnologia. Vai lá, Sidney.
Amor como tecnologia de poder, mas subvertendo o poder, né? Já que o ódio e a vida, a biopolítica são tecnologias de poder, o amor como um afeto e uma tecnologia de poder para subverter tudo isso, né?
Ai, que massa. Para mim, o que se sobressai nesse aspecto é muito, acho que tocaram já nesse assunto, da integração entre o pessoal e o ambiental. No sentido de que a gente acompanha uma semana do Rubens, né, voltando ao seu lugar de onde ele saiu, faz 22 anos. Ao mesmo tempo que o conto vai passando pra gente o que é que mudou naquele lugar do ponto de vista tecnológico e da paisagem também, né, ele também vai dizendo como é que isso reflete na afetividade do Rubens, que tá lembrando aquilo. Então é indissociável você pensar nos seus afetos para fora do seu ambiente e consequentemente, da natureza, né? Para mim, o mais tocante é isso. É como a gente passa essa semana com o Rubens, vendo o quanto que a paisagem contribui para a gente estabelecer conexões com as pessoas e para a gente desenvolver nossas afetividades também. Quando a gente vai fazendo esses fluxos de ir e vir da consciência do Rubens, e ele lembrando dos momentos que ele teve bons com o Flávio, né? E como ele gostaria de resgatar isso, também passa por esse vai e vem de como é que hoje essa cidade... E esse contraste, né? De que hoje essa cidade, esse lugar, ele tá assim diferente. Mas pra mim, talvez fosse melhor antes, porque antes eu tinha essa coisa que eu acho que eu quero muito, né? Que é esse relacionamento, esse amor, esse grande arrependimento que eu tenho, não ter continuado com a pessoa que eu amava e tal. Esse contraste entre, no passado, talvez, a tecnologia não estivesse tão avançada, o rio não estivesse tão limpo, né? As maçãs não existissem ainda mais. Ainda mais ainda. Difícil, né? O futuro do pretérito. Só que, ao mesmo tempo, é nesse passado inóspito que reside esse grande afeto que ele nutre. E agora ele está numa cidade nova, revigorada, né? Existem alternativas ambientais sustentáveis. Existe até tecnologia para você restaurar espécimes extintas, né? Só que ele não está satisfeito, ele passa essa semana insatisfeito porque ele não consegue encontrar o Flávio, ao menos que seja para dar um ponto final, né? Para dar um fechamento, um desfecho. Nessa reminiscência que ele não conseguiu fechar durante esses 22 anos. Para mim é refrescante também, porque a gente está vivendo tanta coisa barra pesada, né? Que uma história terminar assim com um final feliz é revigorante, né? E tipo, tinha tudo, acho que o Basso falou algo nessas linhas, né? Tinha tudo para terminar de um jeito controverso, de um jeito assim, ele vai dar com a cara na parede, né? E não, e aí esse contraste no final, ele é pacificado por essa nova perspectiva de uma vida mais integrada, né? Então, se o mundo mudou, a gente muda junto com o mundo também. E ao mesmo tempo que a gente também muda o mundo, né? Se a gente se mudar. Mas... eu tô brisando.
É que
aqui,
o Thiago assim, deixou a gente essa... muita esperança.
Pois eu amei a brisa.
Foi um ponto de ficção científica que deu uma esperança no futuro, né? O futuro deixou de ser uma ameaça, né? Tipo, né?
Exato.
A gente fica todo aqui, meio...
Eu também!
Queria tomar uma cidra agora.
Eu ia falar isso.
Ai, eu queria muito tomar uma cidra. Ai. Me deu muita vontade.
O que eu gostei da parte de escrita do Thiago foi que essa intercalação que ele fez entre o narrador em terceira pessoa e primeira pessoa. E aí a gente tem sempre em terceira pessoa tá no momento presente e o em primeira pessoa tá no passado. E isso eu gostei de como que ele fez essa separação, porque... fica uma maneira muito, acho que, didática de você conseguir ter um recurso ali para o pessoal identificar quando que é passado e quando que é presente. Claro que você consegue pegar pelo contexto também, é óbvio. Mas, assim, eu gosto quando, assim, tipo, você tem recurso para facilitar a escrita? Então use, né? Então eu gostei que ele utilizou esse recurso. Só tem uma coisinha que eu gostaria que ele tivesse feito, né? Vou dar um pitaco, que ele podia ter feito, porque quando ele relembra a primeira memória que ele tem da lembrança do Flávio, ele tem que é o momento de separação. O segundo momento é o momento que eles estão, acho que é o pedido de casamento. E aí eu falei, nossa, né? Falei assim, eu acho que é o pedido de namoro, Eu falei, nossa... será que ele vai, além de estar fazendo esse movimento de mudar os narradores, ele vai ir voltando, né, no tempo, nas lembranças, né? Vai ficar uma volta linear, né? Tipo, uma ordem ao contrário dos acontecimentos, né? E aí eu falei, porra, se ele fosse ao contrário dos acontecimentos, quando ele viesse com a lembrança que ele encontrou a primeira vez o Rubens, ele ia encontrar o Rubens de novo no final do conto, sabe?
Uhum.
Mas daí na terceira lembrança ele já... A ordem já, tipo, já muda já de novo, né? Acho que é a primeira despedida, o segundo é acho que é o pedido de namoro, o terceiro é o pedido de casamento, né? Então foi pra frente, foi pra trás, né, na lembrança. E eu achei que se tivesse indo voltando, né, o passado, as lembranças fossem numa ordem cada vez mais antiga, né? Eu achei, falei, putz, podia ter separação, casamento, pedido de namoro, primeira vez que se encontra. E aí a primeira vez que se encontra na lembrança, no passado, era o mesmo momento que ele se encontrar o Rubens ia encontrar o Flávio de novo pela primeira vez, né? Depois de tudo, né? No momento presente, né? Eu acho que... não sei.
Eu não sei
ou se... talvez seja só meu toque por as coisas serem mais lineares, né? Mas eu sei que a memória, ela não é, né? Mas é uma necessidade
de simetria.
Sim, eu não acho assim. É só uma coisa que quando eu li a primeira vez, eu falei, putz, tá indo mais pro passado, né? Eu acho que talvez ele vai... a obedecer essa ordem, né? Eu acho que talvez ficaria interessante, ou talvez ficaria piegas para um caralho. sabemos, né?
O que eu sei, eu não sei se o Tiago fez esse paralelo quando ele escreveu o conto, mas naquele conto famoso do Ted Chiang, que chama A História da Sua Vida, que deu origem àquele filme Arrival, do Denis Villeneuve.
Nossa, esse conto, ele acho que é um dos melhores contos que eu já li na minha vida.
Então, o Ted Chiang é... Nossa, eu tô muito fã dele.
O conto, com palavras curtíssimas ali, eu consegui entender melhor todo o esquema de linguagem do que no filme. Com esse visual... com tudo caralho a quatro, sabe? Ele pintou um quadro na minha cabeça, ele não conformava com aquele conto.
Então, desculpa a participação do meu cachorro aqui, gente, mas...
Não é podcast sem participação de cachorro ou de um motoboy.
Exatamente, caneca, daqui a pouco passa o carro do ovo. Mas no Ted Chiang, a amarração é assim. Tem uma história que vai no sentido cronológico, e a memória, ela faz exatamente o que o Thiago fez, que é de trás pra frente. Eu não sei se ele copiou, já sabia, quando fez ali o...
É que ele não faz exatamente de trás pra frente, né? Não vai seguindo certinha, né? Tanto que a última lembrança deles é o dia do casamento com a Sidra, né? E ele já tinha tido a lembrança do pedido de namoro, né? Então, a memória não foi exatamente... É isso que eu queria.
Sim, sim.
Talvez agora você falou do Tatian.
Saquei.
Eu gostaria que ele tivesse seguindo...
Ele queria que,
né, tipo,
trocasse.
Exatamente, fosse certinho pra trás, acho.
Trocasse, de repente, a coisa do casamento com a Sidra.
Isso, e aí viraria uma ordem cronológica, né? Tipo...
Antes do pedido de namoro. Eu não sei se... Talvez. Eu acho que isso já te satisfaria. Eu acho que já te satisfaria se ele tivesse trocado o pedido de... A Sidra no casamento e depois o pedido de namoro. Porque eu não sei, assim, se ele recordasse do primeiro encontro, se já não ia aparecer muito spoiler de que ele realmente encontraria o Flávio no final. Não sei se de repente ficou como um suspense. A gente também não tem como saber. Ou então a gente chama o Thiago aqui e fala, querido, resolve isso pra mim.
E eu gostei da escrita dele e dessa criação de suspense, porque o Flávio era uma presença ali que você,
sim,
de repente...
Isso,
era
sim.
Assim. Era
desde
impossível
início.
Ele não aparecer. Desde no momento início. Eu falei, tipo, não existe possibilidade de não aparecer, porque se ele não aparecer, é ligar pro Thiago, sabe? Então, amigo.
Já tava todo mundo apaixonado pelo Flávio. Eu fiquei, tipo,
e eu achei isso
junto.
Muito bom, porque eu particularmente, não sei vocês, mas eu acho um pouco difícil a criação dessa expectativa. Normalmente o suspense, ele sempre é de um perigo, né? A gente consegue criar bem. Mas um suspense da expectativa da aparição, né, de uma coisa, daquela coisa acontecer, aquela ansiedade daquela coisa acontecer, eu acho, pelo menos pra mim, mais difícil criar em mim quando eu tô lendo. E aí, cara, eu falei, cara, tipo, tanto que quando ele foi pro cais, né, ali no conto, eu olhei e falei, não, agora ele vai encontrar o Thiago, porque, sabe, a expectativa já tá no limite. Vai encontrar o Thiago, vai encontrar o Flávio.
Mas é porque tem item, é parecida as vogais.
Mas eu olhei assim e falei assim, cara, eu fiquei pensando, o Thiago vai ter que apresentar o Flávio pra gente agora, porque a expectativa, a ansiedade já bateu no talo, né? Tipo, não tem mais pra onde ir. Agora você vai ter que, né, tipo, até pra dar uma descompensada, né, nessa coisa toda que ficou, ele vai ter que aparecer, né? E eu acho, então eu gostei, sabe, dessa criação desse suspense que ele conseguiu fazer também, eu acho que foi muito bom, né? A aparição do Flávio foi preparada desde o primeiro parágrafo, então, e quando ele aparece, pra mim, pelo menos foi extremamente satisfatório.
Massa!
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao fim do episódio e a gente espera que você tenha lido o conto e aproveitado os comentários, ou se também vai ler agora, a gente acha que vai ser muito gostoso, porque ele é um conto curto e bem bonito, conforme nós comentamos antes. Se você tem alguma sugestão, algum ponto de discórdia, algum ponto que gostou muito dos nossos comentários, você pode conversar conosco por meio das redes sociais do Leitor Cabuloso. E também dos nossos perfis que estão linkados na descrição deste episódio. Então, por falar em perfis...
E vocês deixarem também um comentário lá no site do Leitura. A gente está fazendo uma live, fazendo a leitura dos comentários toda a última quarta-feira do mês. Então, vocês podem também aguardar ali que vocês comentam que a gente vai ler esse comentário numa live, né, na última quarta-feira, sempre às 7 horas da noite.
É, muito chique. Então, gente, vocês deixem seus comentários lá no site do Leitor para, né, ser lido e ganhar outra dimensão, né, outra camada de estruturação. Então, eu queria pedir, já que a gente está neste momento final, né, para vocês deixarem seus jabás, seus perfis, deixar muito amor aqui, já que é o tema do episódio. Pilar, você, onde a gente te encontra? Conta aí para nossos ouvintes.
Bom, dá para me encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, já que sou titia, sou mais velha, não tenho TikTok. Então, me encontrem, arroba pilarbu com 2 U's. Também leia Mulheres Goiânia, que é o clube de leitura que eu sou mediadora. Tivemos a honra de receber a Ana Rush para falar do livro dela também. Em breve vamos postar o próximo encontro. Acho que esse é meu jabá.
Sidney, você, onde te encontramos?
Vocês me encontram um pouco menos comportado aqui no Leitor Cabuloso, no podcast Estação 21. O Estação 21 é um podcast colaborativo, então qualquer pessoa que queira participar é só preencher lá o formulário, que tá lá na nossa página no Leitor Cabuloso. A gente é o caçulinha da casa aqui ainda, né? Não chegou nenhum depois da gente. E vai lá, a gente fala de temas sobre fantasia e ficção especulativa em qualquer mídia, né? Então áudio, vídeo, tudo que é campo da criação narrativa humana, a gente faz temas, faz podcast sobre. E você me encontra no Twitter, no arroba deridevil, esse é o meu perfil pessoal, é arroba deridevio, uma corruptela aí do Daredevil aí. Eu abrasileirei para pistolagem sobre capacitismo e afins.
Ai, uma delícia.
Muito obrigado
ouvir
pelo convite, foi um prazer estar aqui.
Você!
Cara, eu adoro a roupa do Cid toda vez, cara. Tipo, que eu cara, que é pra mim é tão genial, tipo, Daredevil. Tipo, Daredevil. Eu falei, puta, cara, eu adoro. E eu reforço o convite do Sidney de escutarem o Estação 21. Ele tem uma das melhores propostas que eu conheço de podcast, que é fazer um podcast colaborativo, onde todo mundo participa da criação dele, da escolha do tema, as pessoas que são sorteadas para fazer a gravação dos episódios. É um caos extremamente organizado, sabe aquilo ali? É uma coisa que me fascina, assim, né? Não é possível que tanta gente junta ao mesmo tempo consiga se organizar para fazer as coisas saírem e lá saem e não atrasam. E vocês podem me...
Ai, são seus olhos.
E vocês podem me encontrar no arroba Senhor Basso, no Twitter, né? Eu não tenho também TikTok nem Instagram. Não tem nem Instagram, eu não tenho, sabe? Tipo, sou mais velho ainda do que nossa amiga Pilar. E vocês me encontram lá para conversar, no modo geral, eu tô ali. Ou nas redes do Leitor Cabuloso também eu acabo respondendo, né? E fazer o convite para vocês também ouvirem os outros podcasts da casa. A gente tem vários outros podcasts de literatura, né? Alguns eu faço parte ali que eu coordeno, como o Leia Novos BR e o Perdidos na Estante. Aí tem outros daí, tipo, que são criações daí separadas, que a galera também faz um trabalho muito bom, como o Boteco dos Versados. E reforçando novamente o Estação 21, que inclusive tem partidas de RPG, pra quem gosta. Então escutem os outros podcasts também nossos e leiam as nossas resenhas. A gente tem resenhas pulando no site, a gente tem conteúdo de segunda a sexta.
É muita coisa boa, né? Bom, vocês me encontram em arroba Ana Rush. O meu jabá é pra vocês escutarem, se escutem os podcasts do Leitor Cabuloso, mas se tiver um tempo também escutar o Incêndio na Escrivaninha. A gente fala sobre os livros e o mundo. Tem o Thiago Ambrosio Lage, que foi o autor desse conto aqui, e a Vanessa Guedes. A gente recebe pessoas, e, enfim, em várias temporadas. O Pindorama, que é este podcast, é um podcast quinzenal, disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição você encontra várias maneiras de nos acompanhar, os episódios, e também para não perder nenhum outro programa. Então, em 15 dias, a gente está de volta. Queria agradecer muito e até a próxima. Pode falar tchau. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Foi maravilhoso.
Você ouviu Pindorama? Apresentação e locução: Ana Rush, Pilar Bull, Sidney Andrade e Rodrigo Basso. Edição do episódio: Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir. Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Aline Bergamo, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.